Olá, bom dia, bem-vindo a mais um Bolsas e Batonados. O meu nome é Daniel Mel e hoje venho-vos falar de um tema que, na realidade, são dois temas, mas eu acho que são o mesmo tema se vistos de uma perspectiva específica. E essa perspectiva específica tem a ver com as contas demo de investimento, que eu vou explicar já o que é que são para quem não sabe e para quem está a iniciar ou para quem já se esqueceu. E o problema que os videojogos podem ter e que estão a afetar muitos jovens, como eu e outros mais novos, independentemente do género. E também, se calhar, os nossos avós e pais. Mas, pronto, não vou incluir esse tipo de jogos, apesar de serem extremamente viciantes. Mas Animal Farm, isso, não, por favor, não joguem isso. Pronto, as contas demo que muitos brokers têm. Brokers são um sítio onde vocês podem investir, comprar ações e ter as vossas ações para depois comprar e vender. E que alguns bancos também oferecem nas suas plataformas de investimento, em que simplesmente são como uma espécie de conta virtual, em que têm a vossa conta principal e depois têm uma conta virtual, que é uma conta falsa, em que vos dão, por exemplo, 100 mil euros, 1 milhão de euros virtuais, claro, e vocês podem simular que estão a comprar e a vender ações ou ETFs ou o que quiserem ao longo do tempo, e vocês veem como é que é a vossa performance nesse período a comprar e a vender. Isso serve muito para motivos educacionais, para quem está a começar, etc. Mas depois muita gente gosta de usar essas contas demo para brincar aos investimentos. Há até plataformas mais complexas em que há simulações de mercado em que, em vez de ser anual, chega a ser mensal. Concentram um ano todo num mês só e vocês estão ali dia a dia a simular que estão a comprar e vender vários dias no mesmo dia. E isso dá alguma adrenalina e uma pessoa consegue ter bastante sucesso, consegue normalmente fazer coisas arriscadas, fazer movimentos tipo opções, fazer short, etc., usar alavancagem. E uma pessoa sente nessas contas de investimento, para além do enorme capital que nós temos falso, claro, 1 milhão de euros, 100 mil euros, que estamos a ser ótimos investidores e que estamos a ter sucesso e que estamos a conseguir alguma coisa. Quando na nossa conta real temos somente aquilo que nós conseguimos poupar do nosso salário e do nosso esforço mensal, e normalmente, se vocês têm essa conta, parabéns, estão no bom caminho, mas a maior parte das pessoas não tem, e aquele pouco dinheiro a crescer não tem o mesmo impacto que o dinheiro na conta virtual. Porque 1% num milhão, obviamente, não é o mesmo que 1% em 100 euros. Não é? Um euro a subir não tem o mesmo impacto que, provavelmente, 10 mil euros ou 1000 euros a surgir de nada tem. Isto é um exemplo do que acontece. E não só porque nas contas demo nós tendemos a ser mais arriscados. Tendemos a investir em coisas que nós, com o pouco dinheiro que temos investido, não iríamos querer vender. Nós não iríamos querer pôr 100% do nosso portfólio num short na Tesla. Enquanto que numa conta falsa, a brincar, ninguém vai pensar duas vezes. Ok, vamos fazer, pronto. Mas na vida real há aquele medo de perder algo que é importante para nós. Tem consequências reais. Tem impacto real na nossa vida. Mas é muito mais confortável para algumas pessoas ficarem para sempre nesse mundo da conta demo, na desculpa de estão a aprender e vão estar a aprender sempre, perdendo o tempo na vida real, que não volta mais, em que podiam ter investido de forma diversificada ou num ETF, e durante esse tempo podia já ter ou pago dividendos ou acrescido na sua valorização. E os videojogos são exatamente isto, porque uma conta demo não passa de um jogo em que nos parece que nós estamos a atingir objetivos, que estamos a conseguir atingir metas, que parece que estamos a conseguir evoluir, parece que conseguimos fazer tudo, conseguimos, como nos jogos, saltar paredes, lançar granadas, construir uma cidade inteira, salvar pessoas, ter uma quinta com animais e comprar trigo para eles, apanhar pokémons, podemos fazer tudo e está constantemente lá, é muito mais rápido o reward que nós temos, porque na conta demo um dia corresponde a uma semana e nós vemos logo aquilo a crescer imenso, os valores são muito superiores, nos jogos nós temos logo o reward de termos apanhado um pokémon, ou ganho uma ronda contra os terroristas, ou ter construído uma cidade perfeita, ou ser o melhor piloto de Fórmula 1 que existe no mundo, e sentimos aquela satisfação de realização, que é falsa, mas os jogos conseguem transmitir isso às pessoas, para além do vício que eles têm, que os jogos normalmente são desenhados para ser um constante loop de diversão e que nos dá aquele choque de dopamina que nós gostamos. É como se fôssemos a um casino. Quando vamos a um casino, o que nos diverte é a aleatoriedade de podermos ganhar dinheiro. Se ganhássemos dinheiro sempre de 10 em 10 vezes que fôssemos à manivela, se calhar íamos fartar ao fim de algum tempo. Mas como é aleatório... E os jogos têm este componente de vício, claro, e têm este componente de transmitir uma autorrealização pessoal num mundo virtual, que não é real. Vocês não... Quando saem dos jogos, vocês não têm nada depois na vida real que seja realmente... ok, se vocês forem de uma team de esportes, peço desculpa, não sabia que era assim tão específico, mas realmente isso tem o seu valor... É entretenimento, estão a seguir uma carreira. Ok, é diferente. Mas a maior parte das pessoas não segue uma carreira de esporte e, portanto, tudo o que alcançaram no vosso joguinho, naquelas 3 horas perdidas, ou quando vocês perdem uma semana a jogar, não vos trouxe nada propriamente de valor ou que seja até transmissível para a vida real. Ok, podem ter reflexos melhores, podem saber gerir melhor contas, mas pouco mais. E as contas demo são boas, mas não correspondem muito àquilo que vocês vão fazer na realidade com os vossos portfólios, porque as perdas não são reais. E quando as perdas são reais, entra um modo que vocês vão sentir quando estão a investir, que é o medo, e vocês, a parte de investir, também é muito importante, é controlar as nossas emoções perante situações más. Saber, ok, está a acontecer isto, eu preciso ser racional nesta altura, ou até pode ser algo muito bom e vocês têm que ser racionais e dizer, ok, está a acontecer, isto é muito bom, mas tenho que contar com esta situação, esta situação, esta situação, para não destruir totalmente o meu portfólio com uma decisão estúpida neste momento. E numa conta demo vocês não vão sentir isso. Assim como nos jogos vocês não vão sentir isso. E se vocês querem crescer na vossa vida, e crescer na vossa vida pessoal, também têm que ter um componente de... E eu não quero estar agora a ser tipo Gustavo Santos. Não vou falar de Buda. Mas vocês têm que ver que há consequências na vida real, que vocês não têm nos jogos, e o que recompensa mais é ultrapassar essas dificuldades e essas possíveis consequências das nossas decisões na vida real, e que vos vai trazer muito mais satisfação, por mais pequenas que sejam as vossas decisões e problemas que têm a ultrapassar, mas a nível pessoal, de certeza que são muito relevantes. Claro que se estamos a comparar com, olha, eu consegui salvar o mundo todo ontem e amanhã construí uma cidade. Claro, os jogos transmitem essa fantasia, mas é isso, é uma fantasia. Vocês não estão realmente preocupados com o mundo do jogo. Vocês não têm consequências nenhumas. Claro que quando vocês já estão muito ligados a esse mundo e até têm amigos online, isso pode aí atingir um certo blur da realidade com o jogo, e que é perigoso. E pronto, era isso que eu vos queria dizer. Dois temas que, apesar de poderem ser diferentes, têm o mesmo problema, que é a questão da autorrealização pessoal, que pode ser falsa, que está a ser transmitida pela conta demo, pelos jogos, e que vocês se têm a concentrar na realidade, e que é diferente. Ok, é bom para aprender, os jogos também são bons para diversão ocasional, mas na vida real investir implica muito controle de emoções, de perdas e de ganhos reais. E para já, penso que é tudo. Espero que tenham gostado. Até para a semana, temos uns especiais a vir. Temos um quarteto que nós vamos fazer numa terça, e o Hugo também vai entrevistar o nosso primeiro convidado do BAB. Espero que hajam mais convidados. Quem quiser ser entrevistado, tiver assim algo interessante na área de economia ou algo pessoal interessante, ou dúvidas, nós estamos a aceitar neste momento, também para testarmos a nossa parte de entrevistas. Muito obrigado e até para a semana.